Semana da Mulher, Mês da Mulher, de forma especial aqui na tua rádio Alvorada. Nós estamos ouvindo nesta semana mulheres que são protagonistas, que fazem a diferença aqui na nossa comunidade. Hoje, com muito carinho, recebo a Candice Campos, produtora cultural. Tem aí uma influência gigante no protagonismo de tantos artistas do nosso município, da nossa região, e para mim é uma honra ter você aqui no programa para a gente falar um pouquinho da Candice Mulher, da Candice Campos. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite. A tua recepção calorosa aqui sempre nos faz a gente se sentir muito bem recebida. Então, eu gostaria de te dizer que é uma honra estar aqui, principalmente no meio desse time de mulheres tão... que eu admiro tanto.
Candy, gostaria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, do como você chegou até este momento da tua vida enquanto produtora cultural, abrindo espaço aí para tanta gente mostrar, né, o seu talento.
Então, Ana, eu comecei no jornalismo e na publicidade, né? E o meio da publicidade, ele é muito vinculado a eventos também. Então, acabou que, por estar no meio da publicidade, a gente começou a se envolver em organização de eventos, mesmo projetos, que fosse uma exposição, algo especial, assim, sempre teve vinculado. Com o passar do tempo, a gente acabou indo mais realmente para o lado da produção cultural. Mas ainda continuamos com publicidade, com um pouco de jornalismo, né? Ano passado teve o lançamento do livro, então... Tipo, nunca abandona nenhum dos setores, tudo anda meio integrado.
Pois é, eu ia puxar esse assunto também, porque você, junto com o Arthur, realizam trabalhos tão bacanas de resgate também histórico de muitos fatos, de muitas pautas aqui do nosso município, um trabalho muito bacana. Gostaria também que você contasse um pouquinho sobre isso.
Eu sou muito apaixonada pela história de Marau. Atribuo isso a Clélia Bortolini e a Alice de Conto, que foram duas mulheres que sempre falaram com tanto amor de fatos históricos, assim, tanto saudosismo, que sempre foi um prazer ouvir elas falando, né? E aí até a gente pensa assim, e quando elas não estiverem mais aqui, quando elas pararem de contar essas histórias, elas vão se perder. Então, volta e meia, eu visito uma ou outra, gravo um pouquinho, sabe? Porque me dá uma pena de se perder isso. E aí, toda vez que a gente tem oportunidade de registrar isso no formato de um livro, algo online mesmo, né? A gente faz para manter um pouco disso guardado. Por exemplo, quando elas me falavam sobre a Gilda Fialho, eu até brinquei um dia dando entrevista para o João Tartari, que, tipo... Eu tenho, assim, ó, como se... meu sonho fosse ser a Gilda Fialho, sabe? Porque ela fazia tanto pela cultura naquela época que eu fico pensando o que seria de Marau se ela não tivesse existido? Tanta coisa não teria acontecido, sabe? Então, numa época que as pessoas não tinham tanto acesso a produtos culturais. E ela fazia, ela tocava violino, tocava piano, chamava as pessoas para casa dela, escrevia textos de teatro, atuava no teatro, né? Então, eu me apaixonei por ela, através dessa paixão por ela, por toda a história do entorno. Então, a gente quis saber, porque todo mundo fala muito de Eupídio Fialho, né? Tanto que no lançamento do livro ano passado, quando veio o neto dele, de Bento Gonçalves, ele mal sabia quem era a Gilda. Ele sabia que Eupídio Fialho era importante, tinha sido prefeito, é o nome da praça... Mas a gente, então ele encontrou eu, a Aline Poloni, as meninas que também, a Camila Agostini, são gurias que também conhecem a história da Gilda e exaltam ela, então a gente acabou que só falava da Gilda com ele, né? E ele achou estranho, porque ele nem sabe direito quem ela era.
Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Você e a Aline tiveram um bar, um café, há um tempo atrás, que era na rua Gilda Fialho. O nome, então, não era só por causa da rua.
Não, deu muita coincidência, porque...
Quis te perguntar isso.
Na verdade, aquilo foi uma grande loucura minha e da Aline, né? Porque a gente brinca que a gente já foi tudo na vida. A gente já foi amiga, comadre, sócia. Então, se a gente tivesse que ter brigado, a gente já teria brigado, né? Porque a gente já deu margem pra tudo. E aquilo foi uma grande loucura, porque a gente queria que aquilo existisse em Marau e ninguém estava disposto a fazer. Então, a gente se colocou a fazer, mas num amadorismo gigante, né? Tanto que durou 6 meses. Mas foram 6 meses muito intensos e foi uma parte muito divertida. Conheci o Arthur lá, né?
Olha ali. Então, tinha um propósito.
Há 16 anos. E então, o Gil da Fialho foi muito apropriado, que a gente encontrou a sala perfeita, que a gente achava linda aquela sala, e ela era na Gil da Fialho. E aí, quando a gente começou a pensar em nomes, tá? Começamos a pensar em nomes. E quando eu e a Aline nos tocamos que poderia ser Gilda, assim, foi, tipo, óbvio que vai ser Gilda. E aí, nós tínhamos foto da Gilda, a família nem sabe, né? E olha, a gente se apropriou e pendurou. Colocamos a história da Gilda Fialho na parede, fotos dela, contamos quem ela é. Porque, enfim, a gente é fã dela. Que como bacana. Já deu para perceber.
É, que joia. E você também falou na Clélia, deixa eu te falar que a Clélia Bortolini foi citada por outras mulheres aqui da nossa série também, para ver como ela inspira, né? Clélia Bortolini, nosso abraço, sempre nosso reconhecimento gigante pelo que você é. Cante, você falou, por exemplo, de como Amaral conhece Eupidio Fialho e está conhecendo, digamos assim, nesse trabalho que vocês realizaram em Gilda Fialho. Aproveita esse gancho para te perguntar, ao longo dessa tua trajetória também, seja no jornalismo, na publicidade, nos trabalhos de pesquisa e resgate histórico ou na produção cultural, você percebe que as mulheres enfrentam desafios? Que desafios seriam esses?
Ana, eu fico muito feliz de atuar nesse setor onde a mulher tem o mesmo protagonismo do homem praticamente. Ai, é bom. Um setor muito democrático que eu acho que ele até deveria servir de inspiração para outros. Porque raramente tu vai falar em jornalista e já vai vir na tua cabeça um homem ou uma mulher. Não vem. Tu deixa aberto. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Não é uma profissão que já tem rosto, né? Engenheiro. Tem um pouco de rosto. Já é masculino, né? Por mais que olha quanta engenheira aqui em Marau mesmo, quanta engenheira competente a gente tem. Enfim, quando tu pensa assim, ó, quem vai tocar violão? Pode ser um menino ou uma menina. Quem vai ser artista plástico? Então, eu fico muito feliz que é um meio muito democrático, até porque artista ele já é despido de muito preconceito, ele já, né, não enxerga toda essa barreira que eu não sei porque a sociedade ainda insiste em criar, né? O artista ele já não vê essas barreiras, ele vê o outro ser humano e toca a sua vida.
Interessante isso. A mulher, ela vive pressões e isso é, meu Deus, negável, né? Para você, como que é lidar também com pressões de resultados no trabalho, de resultados enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto pessoa da comunidade? O que você pode falar em relação a esse tema?
Eu acho, Ana, muito interessante que se os homens parassem para ouvir exatamente o que a gente está falando, eles poderiam provocar uma mudança que facilitaria a vida de todo mundo. Mas, às vezes, eu acho que eles não querem ouvir, ou eles têm, de repente, assim, um medo de não serem tão homens se derem atenção para essas nossas demandas, né? Mas, na verdade, se tu analisar o mesmo comportamento que um homem tem ou uma mulher tem, em qualquer área, do homem é aceitável e esperado. Da mulher, aquilo já vai gerar vários julgamentos. Então, da mesma forma, se a mulher decidir que uma vez por semana ela vai dar total atenção para o filho, vai levar ele passear, mas durante os outros 6 dias ela não vai saber se ele dormiu, não dormiu, porque ele ficou na casa do pai, todo mundo vai achar muito estranho. Agora, um pai que faz isso, todo mundo acha, olha que dedicado, ele fica todo final de semana com o filho, né? Nas profissões mesmo, no meio profissional, um comportamento de um homem é normal. Um líder que vai exigir, que vai cobrar e tal, né? Um líder. A mulher, não é nem questão assim, vão julgar ela, ou ela é louca, ou ela é muito ativa, ou ela é muito exigente e tal. Ela simplesmente, não é nem a questão dos adjetivos que vão usar, simplesmente é a questão, por que a gente se propõe a dar rótulos, a ficar avaliando se a mulher está se comportando bem ou mal naquele setor, e a gente não se preocupa em avaliar tanto assim, bem ou mal os homens. Então, o que eu penso? Se a gente poderia, tipo, tentar, né, avaliar todo mundo Igual, igual. Já seria um... Eu vejo até assim, ó, por exemplo, o prefeito Yura e a prefeita Naura. A gente nota que as pessoas avaliam diferente, o mesmo comportamento, os mesmos avanços. Então, a gente tem que evoluir, né?
É, eu acho que realmente, como você diz, os homens é que deveriam estar prestando muita atenção, né, nessas nossas conversas. Cândida, a gente vem aí de notícias sobre violência, né, contra as mulheres nas suas mais diferentes formas. Feminicídios, violência sexual, coisa horrorosa, violência física, violência psicológica, assédios... Fala um pouquinho pra gente também sobre isso. Vem muito de encontro com o que tu disse, né? Do quanto a gente precisa evoluir, mas o como você recebe também essas informações? E você é mãe de uma menina, como que você trabalha com ela essas questões?
A Clara, ela é muito feminista, né? E, na verdade, eu acho que todo mundo deveria ser. Eu acho um absurdo quando uma mulher fala eu não preciso do feminismo, é porque ela tem total ignorância do que significa ser feminista. Porque se tu olha assim, ó, outro dia eu vi uma pessoa elogiando uma mulher e ele dizia, parabéns, você conquistou um espaço. E quando ele falou que ele conquistou um espaço como um elogio para ela, eu pensei, nunca a gente se refere a um homem elogiando, parabéns, você conquistou um espaço. Por quê? Porque já é esperado que aquele espaço é dele. Então, para a mulher chegar, não basta ela ser igual ao homem. Ela tem que se esforçar mais, porque ela tem que conquistar o espaço, abrir essa porta, né? Então, é muito injusto em vários setores. E o feminicídio, ele parte, ou toda a violência contra a mulher, ele parte de uma ideia de que o homem acha que a mulher é propriedade dele, né? E eu, sinceramente, eu não sei como mudar. Eu penso que deveria... como o projeto que a secretária Adriela lançou segunda-feira, né? Eu acho que deveria ser por esse caminho, um pacto de toda a comunidade. Não adianta a mulher lutar contra. Quem tem que lutar contra é o filho dessa mulher, é o marido dessa mulher, o pai dessa mulher, o irmão dessa mulher. Todo mundo tem que se unir, porque tu não quer a tua filha passando por isso, tu não quer a tua mãe passando por isso. Mas como que tu agride a tua mulher, né?
Uhum.
Então... onde tu aprendeu isso, né? E isso é estrutural. O homem acha que ele é dono da mulher, às vezes em maior proporção, às vezes em menor proporção, mas a mulher, ela leva pé na bunda gigante, e o que ela faz é sofrer, sofre, chora, mas ela uma hora aceita, né? O homem, por às vezes, eu acho tão, não é engraçado, é um absurdo. Mas às vezes, assim, ó, não é nem que ele levou esse fora, né? Às vezes a culpa é dele, da mulher não querer mais ele. Então, ele errou. E no momento que a mulher diz, basta, eu não quero mais essa relação, ele acha que ele pode agredir, que ele pode matar. Então, como nós, né, Ana, vamos lutar contra isso? Não, a gente precisa que os nossos maridos lutem. Quando eles estiverem conversando com os amigos e os amigos fizerem uma piadinha. Então, eles têm que dizer, não, gente, nós temos filhas, não vamos, né? Tá. A gente precisa que os nossos irmãos não sejam machistas com as namoradas deles e que quando a gente diga, você está sendo machista, eles não tentem rebater, eles ouçam o que a gente está falando. Eu acho que tudo se resume aos homens ouvirem mais o que a gente está falando.
E em casa também, com as crianças, desde cedo conversar sobre, porque a gente fala tanto, né, em trazer, por exemplo, para a escola, para a família, questões como educação financeira, educação no trânsito, também falar dessas questões do respeito às mulheres desde cedo.
Eu acho deveria ser um compromisso de toda mãe de menino, né, ter essa conversa. E porque com as meninas, a gente tem que ter a conversa para proteger elas, né?
Uhum.
Então, é tão injusto tu ter que proteger uma e a mãe do menino não se sentir responsável por fazer com que ele não venha a agredir, né? Então, tem que ser um pacto coletivo mesmo, da sociedade
com
inteira,
certeza.
Da comunidade.
Cândida, futuro. Fala um pouquinho pra gente aí da Candice que você quer ver ali na frente, do teu trabalho como produtora cultural e também deixando aqui pra gente encerrar a tua mensagem para as mulheres de forma especial que querem aí ter o seu espaço também na área cultural.
Então, Ana, eu tô tão satisfeita assim com todos os aspectos da minha vida profissional, pessoal. Eu tô tão tranquila, assim, tão feliz com o momento que eu tô vivendo, que eu já nem planejo muito. Eu penso assim, ah, vamos seguir assim, né, que vai estar tudo bem. E, no fundo, não sei se é uma autossabotagem ou uma síndrome de impostor, no fundo eu só penso assim, ah, eu só não quero perder, sabe? Eu quero continuar tendo, assim, esse acesso que a gente tem. Até por morar em Marau, né? Tipo, aqui a gente tem tudo, tem segurança, tem lazer, tem amigos, tudo flui aqui tão tranquilamente que eu, por mim, se a vida continuar assim até o fim, tá tudo ótimo.
Que legal.
E para as mulheres, é mais do que, tipo, um conselho, uma coisa. Eu desejo que elas nunca se sintam sem voz. Eu penso assim, ó, que eu que falo muito, me expresso muito, e felizmente sempre tive espaço para fazer isso, eu fico pensando como vive uma mulher que não tem voz, que não tem voz diante do marido, que não tem voz diante de um chefe, que não tem voz... eu acho que ela perde a autoridade até diante dos filhos, né? E isso é muito incapacitante. Eu acho que a gente, como ser humano, todo mundo tem que ter voz, tem que ser ouvido, tem que poder falar o que pensa, e desde que não seja crime, né? Poder falar o que pensa e ser ouvido. Então, assim, ó, falta que as pessoas ouçam as mulheres. Então, o meu desejo é que elas sejam ouvidas, que elas tenham essa vontade de se expressar e que as pessoas estejam dispostas a ouvi-las.
Candice Campos, produtora cultural, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui na manhã de hoje. Desejo tudo de bom para você, que a tua vida continue linda como ela é.
Obrigada, Ana. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. E desculpa se falei bobagem, mas, enfim, são temas tensos, né? E é isso aí. Bom fim de semana para todo mundo.
Para você também. A gente vai falar ainda nos próximos dias, porque tem Cultura 24 horas, né? Beijo.
Beijo.